Olá, bem-vindos ao Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
E aí, Pati?
Último livro do ano.
Último. Livro de
O
doidão.
último, aquela categoria especial que a gente separa, especialmente, na verdade, para você escolher o livro do ano, que é a
Isso.
categoria Livro de Doidão. Você nomeou o livro de Doidão, todos
Isso
sabem
aí.
disso. E aí é sempre a categoria de dezembro, que é para a gente ficar feliz, né? Ler um livro mais fora da caixa, um livro diferentão.
É.
Normalmente a gente gosta.
Isso. Eu coloquei livro de doidão. Não pelo fato do livro acontecer coisas doidonas, mas por ser uma experiência narrativa diferente, que a gente
Isso.
vai sentir algum tipo de estímulo diferente lendo. A tentativa é essa. Até agora tem dado certo. E aí,
Boas opções.
né? Então, vamos continuar. Time que tá ganhando não se mexe.
Pois é. Muito bem, falando nisso, a escolha desse ano foi Eis Ruas, da Sara Gallardo, com tradução da Mariana Sanches, que saiu aqui no Brasil pela Relicário, numa edição muito bonitinha. Vale a pena
Linda.
procurar de verdade, tá muito boa essa edição. O conteúdo pró, né, o conteúdo pós-livro, né, o pós-fácil, pré-fácil, tudo tá muito bom também. Mas eu vou começar com a pergunta clássica, né? De onde você tirou e como você escolheu Eis Ruas?
Então, eu pensei em uma experiência que fosse muito latino-americana e que promovesse um contato direto com povos originários da América, né, os povos ameríndios. Em como se dá esse contato através da linguagem, principalmente, sacou? E aí, pesquisando, eu fui separando opções e eu acho que Eis Ruas, de primeira, me veio como essa grande experiência de comunicação e de tentativa de se colocar como, né, de se compor, de ser enunciado. A gente falou aqui, né, no, 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 na questão declaratória do capitalismo de vigilância, né? Você declara alguma coisa. Então, como é uma pessoa se declarando, tentando se declarar, tentando se encontrar, que é a premissa de Eis Ruas, esse índio que foi colonizado e que tá tentando encontrar um caminho próprio, tá tentando encontrar uma voz que fala com ele o tempo todo. A gente só fica nesse jogo de quem é essa voz? Qual voz é essa? É ele falando com ele? É um ser metafísico? É uma outra pessoa? Enfim. Então, acaba que foi mais ou menos nessa. Eu queria testar muito essa questão declaratória e pelas minhas leituras prévias, né, de opiniões e tal, pegando diquinhas com amiguinhos que a gente tem por aí, eu achei que Eis Ruas foi um caminho muito maneiro e também aí prestigiando nossa querida editora Relicário, que eu acho que talvez não seja a primeira vez que aparece aqui. Se for o primeiro livro, é o primeiro livro show, que vale a
De
pena.
muitos, né? A gente tem acompanhado também a
Sim.
produção deles e tem muita coisa boa.
Sim, editora independente, que faz um trabalho muito bonito, principalmente com autoras latino-americanas. Então acabou que foi um casamento perfeito, um livro-livro fenomenal, tanto na questão dos extras, né, prefácio, pós-fácio, quanto na questão visual também. É um livro muito bonito,
Também acho.
né? Então acabou que casou, tem estilo, é maneiro, é esquisito, é a cara do Rede Poderosa.
Pô, eu vou te falar, eu leio os livros sem saber nada sobre eles, né? Muito pouco. Na verdade, quando a gente escolhe os livros, a gente se baseia em muito pouca informação para colocar o livro lá, né? Por isso que às vezes a gente também escolhe umas bombas meio sem querer. A ideia não é
Acontece.
saber muita coisa do livro. Então, eu peguei o livro só pensando, livro de doidão, Caio escolheu, vamos ler. E eu confesso que eu fiquei um pouco. Como é um encontro, né, da Gallardo com um índio. Que eles chamam um Wishi, ou Vichy, eu não sei como falar
Ah,
o
agora.
indígena Vichy, do Chaco, no Chaco argentino. Como eu não conhecia muito a história da Gallardo, que é uma autora que depois a gente vai descobrir que foi muito apagada, apesar de ser muito original, né, na literatura latino-americana, eu fiquei meio confusa da linha do tempo do livro. Eu falei, pô, será que ela tá falando, se encontra com seu 1500, 1600, né, porque é muito puro. É muito. É, como ela tá contando a história do Eis Ruas, contada por ele mesmo, é muito pura a história. E eu pensei, puxa, cara, se ela tivesse tido essa conversa em 1600, era capaz de ser a mesmíssima conversa. Até a forma como os argentinos chegam, né? O povo que não é indígena chega e toma conta do acampamento. É uma coisa meio bizarra e mexeu muito com a minha cabeça a questão temporal do livro, assim, ou a questão atemporal do livro, de que ele pudesse ter sido escrito agora, que ele foi lançado em 1971,
Isso.
originalmente, Mas podia ter sido em 1671. E talvez fosse a mesma história. Eu fiquei muito. Tipo, eu fiquei mesmerizada com isso. Você teve uma experiência similar, não?
É. E é esquisito quando ela começa a falar sobre carros, né? Por exemplo, tem uma
Foi aí
parte.
que eu me toquei que era
É.
um livro recente.
Exato.
Foi nessa hora.
Porque você fica meio que em choque, mas eu acho que é o grande ponto do livro, né? Que essa população, a população ameríndia, de uma maneira geral, mas aí a Argentina guarda suas particularidades, é uma população que foi ostracizada de uma maneira muito forte. Então a realidade que eles procuram sair, né? O pensamento que eles acabam procurando. Que o Eiseruas, principalmente, vai tentando se desvencilhar, ele é um pensamento extremamente antigo mesmo, como se fosse em 1670, sabe qual é? Essa parada, o ostracismo do campo, dos pampas, do charco, ele dá esse ar de atemporalidade, sabe? Porque a gente meio que realmente esquece dessa região, que ela existe. Até porque a
Verdade.
concentração urbana da Argentina, eu acho que é, tipo, é de uma densidade muito, muito sinistra. Pro centro, né? Buenos Aires, assim, a grande Buenos Aires e tal, e mais algumas cidades que são grandes, mas os charcos, eles são muito pouco povoados, muito pouco explorados, assim. Tem uma parada demográfica também que é importante. Então, essa sensação de estranheza e de temporalidade, ela é muito real, mas em relação à nossa leitura, e também é muito real na vida, né? Na realidade. Quem faz muito bem isso também é a Selva Almada. Ela trabalha muito, muito bem essa imensidão argentina, assim. Só que, se a gente for até fazer um paralelo aqui pro Brasil, não é tão diferente, sacou? Do
Não, exatamente. É.
que acontece, principalmente no Norte e Nordeste.
É, ainda mais porque o Eiseruas é um indígena evangelizado, né?
Evangelizado.
Ele fala de Deus, ele acredita que ele tem uma missão na Terra, ele realmente aceitou essa evangelização muito forte, ponto dele também ser visto como um líder religioso da comunidade, né, em alguns
Isso.
momentos. Então, assim, essa questão da religião também me pegou bastante, porque, de novo, incrivelmente atual e
Total.
também antiga, entende? Tipo, se fosse, de novo, os jesuítas chegando, seria exatamente a mesma coisa.
É.
Então, esse livro me deu um nó na cabeça nesse sentido. Essa questão da evangelização, acho que é uma questão importante, né? Porque acho que mostra a questão toda da assimilação forçada também, né? Dos indígenas, que não foi só no Brasil, obviamente. Então, acho que é muito importante ela trazer isso também da Argentina. E ele trabalhava, né? Quando eles se conheceram, como auxiliar de cozinha, né? Ele tinha um emprego super banal, que é muito bizarro, porque não casa muito, né? Com a imagem que ele faz de si mesmo. É muito estranho você pensar que foi assim que eles conheceram, quando ele trabalhava na cozinha de um hotel, e aí ele foi contar a história dele para ela, e dá para ver que ele tem uma certa, ou pelo menos eu percebo que ele via uma certa grandeza na própria história, e ser um auxiliar de cozinha não fazia parte daquilo.
E aí, meio que, tipo, quantas vidas cabem numa vida, né? Ele é evangelizado, mas ele trabalhou dentro do livro, da ficção, no caso, né? Ele trabalhou como diversas coisas, até chegar a ser auxiliar de cozinha, mas ele também foi capataz durante um tempo, sacou? Ele viu tantos lados da moeda, e como esse processo de evangelização, quando ele tenta sair, também é muito difícil, né? Porque ele acredita na unidade dele depois como sendo esse ser. E tenta procurar um caminho dele, desvencilhado. Só que é um caminho muito ligado ao evangelho, que já habita nele, sacou? Então ele vai criando uma confusão, emaranhado de coisas, e vai proporcionando pra gente uma experiência muito, muito voraz mesmo. Da mesma forma que existe uma história muito peculiar, ela passa por tantos lugares, ela passa por tantos momentos diferentes de vida, que ela é quase uma história geral, né? Assim. Ela consegue fazer isso vir da pessoa pro ambiente de uma maneira muito perspicaz. Ela consegue recontar, remontar essa história dessa forma. Cara, é uma odisseia. É tipo, é uma odisseia do charco, basicamente. A vida
É verdade.
do cara é uma odisseia do charco, sabe?
Uma coisa que os textos de acompanhamento falam, reforçam bastante, eu acho que é parte da experiência do livro, é a linguagem, né? Ela usa a linguagem que ele usa, na verdade. Ela não traduz, entre aspas, ou melhora o que ele fala, ou muda, ou interpreta. Ela simplesmente escreveu o que ele falou, e às vezes às vezes parece até que ele se perde um pouco nas histórias que ele está contando, ele usa termos muito específicos, né? A Mariana comenta num texto muito bonito sobre o trabalho de tradução e das dificuldades que ela encontrou com os termos indígenas para traduzir. Imagino que tenha sido um trabalho de tradução magnífico, assim, mas fica belíssimo lendo, mas imagino que tenha sido um grande trabalho, longo, e ela conta um pouco sobre isso. E aí eu acho que a linguagem que a Gallardo escolheu colocar aqui, que é exatamente como ele fala, também nos ajuda a ver que existe uma cultura que se tentou matar durante centenas de anos, né, séculos e séculos, mas ela segue muito viva, né? Ele ainda, apesar dessa assimilação que ele teve com a religião, por exemplo, né, e dos cargos que ele teve aí, dos empregos que ele teve, que são comuns a todos nós, ele carrega dentro dele ainda muito do povo dele, né? E eu achei isso muito bonito. Mesmo quando ficava confuso, e algumas vezes para mim, pelo menos, ficou um pouco confuso, eu acho que foi intencional dela mostrar que era assim que ele fala mesmo, é assim que ele conta a história, é um fluxo de consciência. Ele vai contando, aí às vezes ele lembra uma coisa, ele volta, aí ele volta para cá, ele conta da esposa dele, aí ele volta para cá, que é mais ou menos como a conversa costuma caminhar. E eu achei essa questão da linguagem muito, muito bonita. Como você viu a linguagem aqui no livro? Fez parte da experiência que você esperava?
Total, total. Eu acho que a linguagem como um todo, eu acho que ela dá margem para a gente elaborar ainda mais sobre o que é a figura do Eze-Ruaz e todas as impressões que a gente tem dentro do livro, sabe? A primeira impressão que fica logo nas primeiras páginas é que ele sempre nega duplamente as frases, né?
Sim, exatamente.
Ele sempre nega, é sempre uma palavra negativa junto do não. E isso vai se repetindo, é uma estrutura que é utilizada. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E depois, com o avançar da história, né, do caminho que ele vai fazendo, ele carrega a herança de uma vida, mas ele tenta negar tanto a primeira quanto a evangelização dele. As duas formas que ele conhece esse ser, Eze-Ruaz, que nasceu índio, continua índio, obviamente, mas foi evangelizado pelo homem branco. Ele vai tentando negar para criar o próprio caminho ali. Ele vai tentando criar uma situação que é muito própria, que ele se dá muita importância. Então eu fiquei pensando várias vezes assim, pô, será que essa dupla negação também, tipo, não tem a ver com essa negação de opostos que ele foi, de polos que ele foi? Sabe qual é? Mas sou eu viajando, né? Isso aí
Essa era a intenção, né?
é que é a intenção, tipo, o que que essa linguagem, nessa forma de falar. É um livro muito coloquial também. Foi me levando durante o caminho. E aí eu fui me deixando levar. Mas essa dupla negação é uma parada que pega desde o começo, obviamente, e que me colocou esse tipo de reflexão, que vai permanecendo durante o livro todo. Então a experiência com a linguagem, para mim, ela foi justamente essa descoberta e esse raciocínio acerca do que uma literatura fortemente enraizada nas tradições daqui pode oferecer, sacou? Sem perder por um minuto sequer as contradições que se apresentam na vida. É tentar fazer ficção disso, né? Estar realizado, né? Um livro, é grandioso por si só, pô, sabe? Tentar usar isso, tentar dar experiência, dar voz a isso, experimentar, trabalhar o texto, a coleta de depoimento, tudo mais, tudo isso é muito grandioso, sabe? É uma coisa que você só vai encontrar em Eze-Ruaz. Eu acho isso, essa assinatura muito maneira. Não existe um livro parecido com ele.
A questão da linguagem comenta-se aqui no livro, num dos textos de apoio, que pode ser comparado com Guimarães Rosa, com essa ideia de você usar a linguagem, basicamente você usa como você quer. A linguagem ela é um ser vivo e você vai dobrar ela e flexibilizar ela conforme você acha que faz sentido. Que é uma coisa que não a Sarah, mas o Eze-Ruaz faz,
Sim.
né? E talvez também por isso, dessa assimilação que ele foi obrigado a passar, né? Ele aprende a língua do povo dele, mas ele é obrigado a aprender essa outra língua que às vezes soa um pouco estranha. E aí ele, da cabeça dele, vive esse constante embate entre as duas. E aí ele criou ali um meio-termo que fez sentido para ele. E ela coloca exatamente desse jeito no livro. Eu acho que é isso, essa questão da dupla negativa. A Mariana também comenta um pouco isso no texto dela, como soa estranho, né?
Sim.
Principalmente para quem. Acho que imagino que espanhol soa ainda mais estranho. Porque a gente tem algumas
Real.
construções em português que fazem sentido, né? Não quero nada, que pra gente é muito comum. E eu acho que também tem essa questão da dupla negativa, que pode também ser, eu fiquei pensando, esse constante questionamento do que é e o que não é, né?
Sim, perfeito.
Ele parece, às vezes, perdido entre mundos, né? Ele é, não sei, eu senti muita solidão na história que ele
Sim.
conta. Parece que ele tá sempre buscando algum tipo de companhia, de apoio, e ele sempre acaba sozinho. Tem uma solidão muito grande na história dele. E aí eu fico me perguntando também se essa coisa de estar sempre no meio, entre dois povos, entre duas línguas. Ele tinha um nome, né? Um nome evangélico, ele tinha o Esse Ruas, que era o nome indígena dele. Ele às vezes era chamado de um, às vezes era chamado pelo outro. Então, essa persona que se cria entre dois mundos, talvez também tenha se refletido nessa linguagem, de que você cria essa linguagem flexível, que é só sua.
E aquela parada, né, sobre a solidão, que eu acho que é um aspecto muito importante do livro, porque ele cria a religião de uma pessoa só, né?
Exatamente.
Ele cria a religião Ezerruaz ali. Ele é o Deus e o seguidor fiel da parada. E algumas coisas que ele fala só fazem sentido para ele absolutamente. Como experiência de leitura mesmo, tem hora que você realmente dá uma viajada legal, porque a parada fica realmente complicada no meio do caminho. Mas eu acho que foi muito interessante como ponto narrativo ele conseguir, através da Sarah, se colocar em contradição o tempo inteiro, né? Porque a solidão dele é uma solidão vinda desse não lugar, mas ao mesmo tempo ele tomou muitas decisões que o levaram a ficar sozinho.
É verdade.
E isso vem a partir do cara que ele acha que tá destinado a salvar logo no começo ali, e vai cuidar do cara. Como vem apontando pro passado dele, com a esposa dele, a tragédia que foi a esposa dele, sabe qual é? Tem algumas versões e fica sambando, mas no final ele tá sem esposa, abandonado sozinho, completamente. Por momentos ele dá a entender que foi culpa dele, por momentos ele dá a entender que foi uma culpa do destino, da vida, que os deuses não quiseram assim, que alguma coisa aconteceu. E ele vai trabalhando essa contradição e essa voz narrativa que passa e flui. Da primeira pessoa para a terceira pessoa e causa muita confusão também, o tempo todo. Mas às vezes ele se comporta como um deus falando, né, aos homens, e às vezes é ele falando sobre ele mesmo. Tudo isso vai enriquecendo esse caldo, vai deixando sabores, cheiros brotarem de uma maneira que é muito forte, muito espinhosa, mas também muito sensível, sacou? Não tem como você também ignorar e não se sensibilizar, não se solidarizar em vários momentos com essa figura. Por mais que às vezes pareça que ele simplesmente fez merda, pô. Ele foi otário, ele foi escroto. Por mais que ele deixe essa entrada, existe um fator que você vai olhando para dentro dessas contradições e vai raciocinando sobre elas. E aí elas estão profundamente ligadas também à linguagem, né? À forma como ele se expressa. Perdido nesse caminho que ele tá tentando encontrar.
Recentemente, vai vir aí ainda. Eu gravei um vídeo, eu li um livro, Calhamação, chamado Cidade nas Nuvens, e aí eu percebi que tem um autor que muita gente gosta e eu tenho um problema com ele. Eu percebia que eu tinha um problema com esse autor, mas eu não conseguia explicar o que que era. E aí eu tava gravando o vídeo e eu percebi que meu problema com ele é que todos os personagens dele, o Anthony Doerr, eles são muito bonzinhos. Todo mundo, tudo que faz tem boas intenções, todo mundo, mesmo quando erra, a intenção era boa, essa é uma boa pessoa. E aí eu acho que quebra um pouco essa expectativa do que é ser humano, que é ser essa contradição constante entre ter boas e más intenções, fazer o certo e o errado, quer você tenha tido a intenção disso ou não. O que me pegou muito em Esse Ruas é que mesmo quando ele tá contando a história e você fica questionando se o que que esse cara fez, e se foi culpa dele, se ele fez alguma coisa errada, se ele fez alguma coisa ruim, maldosa, não existe um julgamento moral dele mesmo, né? Ele não tem, eu não senti que ele para, ele não analisa a vida dessa forma, com essa questão moral que a gente tanto traz um tempo inteiro. Não existe certo e errado, foi só o que aconteceu. É um pouco mais cru a forma como ele se vê. E isso também se traduz na forma como a Gallardo conta a história, porque fica claro que, assim, mesmo sendo um indígena evangelizado, tem algumas questões, principalmente essa questão de moral, de certo e errado, que ele sabe. Por exemplo, quando ele encontra a irmã da falecida esposa. Ele sabe, mas esse julgamento moral não parece existir da mesma forma que a gente tem, o que eu achei muito interessante. E de novo, acho que a questão temporal também mexeu com a minha cabeça nesse sentido, porque a gente está falando de 1971, foi ontem, basicamente, dependendo, né, na linha do tempo do mundo, faz 2 dias. Então é muito interessante você ver um indígena tão próximo de nós, que tem uma certa assimilação religiosa, mas não tem uma certa assimilação moral, se é que eu posso dizer dessa forma.
Eu acho que faz parte desse entre mundos que ele vive mesmo. De ele não nasceu com essa moral evangélica, essa moral cristã.
É.
Ele foi colocado nisso, e dentro disso ele assumiu funções em que ele foi obrigado, inclusive, né, pela função, a torturar, a ter os seus como inferiores dentro de uma posição. Ele passou por outras diversas funções para tentar sobreviver, para tentar comer mesmo. E, de repente, ele não quer se ver mais naquilo. Só que você já... Você tá no meio disso, né? Você fazer uma síntese racional sobre aquilo que você tá querendo elaborar enquanto você tá elaborando é muito difícil. A primeira coisa é que ele realmente não tem o mesmo sentido de moral que nós temos para fazer alguma coisa. Não adianta, porque a gente foi baseado nossa vida inteira. Toda a nossa carga Exatamente. Cultural é baseada nisso. Então não adianta a gente falar que, ah, não, que não sei o quê, porque é. Ao mesmo tempo que a forma religiosa que ele usa é uma forma muito parecida do evangelho que ele saiu, sacou? Só que para com ele dentro de uma leitura que ocupa a natureza num plano muito principal ali, de uma salamandra, né, que tá na capa do livro, que dá o recado derradeiro para que ele escolha essa nova vida, esse novo caminho que ele não sabe qual é.
Uhum.
E ele se desenvolve dessa forma. É muito saudável que a gente tenha contato com isso, sacou?
Uhum.
É muito saudável que a gente compreenda que existem outras formas de ver, de vivenciar a literatura, né? Porque é isso, a gente leu isso a partir de um livro que foi sintetizado, que foi escrito pela Sarah Gallardo, e que a gente tenha contato com novas formas e alternativas de enxergar a realidade, inclusive, que confrontem o que aquilo que a gente entende como moral. E eu acho que o Eiserhuaz, ele simplesmente ganha o espaço, ele ganha a atenção por ele se permitir ser essa contradição, por ele se permitir ser esse homem em busca, sabe? Por mais que ele esteja viajando na maionese, falando as maiores abobrinhas do mundo, que acontece no livro também,
uhum.
ele se permite ser esse cara procurando o espaço dele. Ele sabe que ele não pode recuperar um passado primeiro e ele nem demonstra exatamente querer isso, mas ele carrega essa carga com ele. Ele sabe não querer mais esse caminho do evangelho, onde ele assume e sente, até se ressente, sente culpa sobre algumas ações que ele toma. E ele não tem medo de testar esse novo caminho. E ele enche o saco lá do cara que ele vai tentar ajudar o tempo todo. E ele vai...
Paqui.
Ele bate cabeça... Ele tenta, ele erra, ele acerta, ele se mostra um cara cuidadoso, às vezes ele se mostra um cara completamente desleixado. E ele é um poço disso, de um cara em busca, sabe? E é o mesmo caminho que a linguagem faz, né? Ele tá em busca de falar, ele tá em busca de declarar. Então o livro vai te dando essa dimensão com uma experiência. Tipo, você experimenta esse local... Pouquinho que seja, né? Se a literatura possui um bem, que é se colocar no lugar do outro. Esse papo todo, né? Literatura.
Uhum, empatia.
Exato, empatia, amor, pessoas dos livros. Todo mundo de otário. Mas enfim. Se a literatura pode fazer alguma coisa, é fazer com que a gente experimente as coisas, sabe? Que a gente tenha, através da palavra, através do exercício de leitura, esse questionamento estético. Ou através da estética, que a gente consiga se questionar em outros fatores que abrangem a nossa vida. Esse livro, quando trata as coisas dessa maneira, quando se coloca, se presta a falar dessa maneira, quando pega uma experiência da Sarah Gallardo e a Sarah se propõe a ficcionalizar isso e transformar isso em livro, eu acho que ele faz todo esse caminho. Sabe qual é? Esse livro, ele é todo um caminho, ele é toda uma construção. E isso foi o que me deixou mais animado, mais até do que eu esperava, assim. Não é só a história de um ícone, né? De uma pessoa, um índio sul-americano do charco argentino. Ela é uma construção que vem de lá e vem muito carregada de muitos fatores que pode fazer você mergulhar aí num universo completamente alternativo. Eu acho que esse é o principal.
E lembrando que ela fez isso numa época em que vozes indígenas não tinham, né, muita autonomia para contar as próprias histórias, né? A gente... Bom, pelo menos aqui no Brasil, acho que a gente pode dizer isso com mais propriedade. que toda história indígena, até certo ponto da nossa cultura, foi contada por homens brancos. Então, ela fez isso também, trazendo a história desse homem numa... para dizer que eles estão aqui, eles existem, eles ainda existem. E eu acho que dar voz, da forma como ela fez, sem questionar, sem alterar, sem interpretar o que ele falava, né, colocando como ele falava as coisas, também é dizer que, olha, a sua história importa, a sua voz importa, e não tem certo ou errado a forma de viver. A sua Isso. vida é a sua vida. Então ela criou, para mim, tem uma poesia muito, muito forte esse livro de você. Porque o Eze Ruiz agora vai viver para sempre, né? O Eze Ruiz chegou ao Brasil.
É isso aí.
Depois de muito tempo, obviamente. Mas chegou ao Brasil, foi traduzido. Então é você também colocar os conflitos internos de um homem e os conflitos sociais, né? De quem esse homem era e o que ele representava na sociedade, para a história. E tem um lado belíssimo disso também, né?
Total. E é muito interessante porque dentro dessa questão dos conflitos, existem duas colonizações europeias diferentes, né? Existe uma colonização que vem italiana e tal, uma colonização que a gente está mais acostumado a ouvir falar.
Uhum.
Mas também tem a colonização nórdica, dos suecos, dos noruegueses, desse processo de evangelização, que foi tão ou mais terrível quanto outros, sacou?
Verdade.
E vem de uma estrutura diferente de pensamento, vem de uma forma diferente. Até esses pequenos detalhes de formação... Uhum. Eles estão explícitos no livro, eles estão acontecendo no livro e eles mostram a diferença que faz no Eze Ruiz. O impacto disso no Eze Ruiz, só que você só vai ter a dimensão disso se você se permitir mergulhar nessa experiência que é ler Eze Ruiz. Que é ler o Eze Ruiz. Você tá ali com o depoimento na mão, se entregar a essa parada. É um trabalho muito sui generis. Eu acho que, de certa forma, a Sarah foi sabotada porque... Com certeza, é um dos maiores escritos do tempo dela, no boom latino-americano.
Verdade. Ela não aparecia, né?
Não aparecia. E se esse livro realmente ganha corpo, eu acho que ele é melhor do que muita coisa que a gente trata como sendo grandiosa dessa época. E que é, realmente. Tem muita coisa boa uhum. produzida. Mas esse livro é um marco, pô. Ele é um marco. E existem questões que não fizeram com que ele fosse um marco na época que ele deveria ser. Acho que Sim. isso tem que ficar bastante ressaltado. Mas é um livro que precisa, acho que, figurar um pouco aí na estante de todo leitor, sabe? Eu detesto falar isso, mas eu acho que essa é uma frase boa pra esse livro. É um livro que precisa estar na mão de bons leitores, que queiram realmente se desafiar a entender uma pessoa. Porque o livro é isso.
É, o livro é isso. No centro... É basicamente isso.
Não
é,
gosto de empatia?
E preenche...
Então, vai lá. Fica, pô.
Exerça. Mas é verdade. É um livro que fecha uma lacuna importante, né? Porque, se eu não me engano, é o único Gaiardo traduzido no Brasil até hoje. E também porque é um livro que foi resgatado na própria Argentina, só lá para os anos 2000.
Exato.
Com o Ricardo Piglia, né? Então, assim, mesmo na Argentina, não só ele não fez parte do boom latino-americano, mas ele foi meio jogado escanteado até os anos 2000 e demorou mais 20 anos, além disso, para chegar aqui. Que é a nossa reclamação clássica, né, de como o Brasil tá afastado dos nossos vizinhos, e o que, que a gente perde com isso, né, veja só, todo esse tempo o brasileiro já podia estar lendo esse Ruiz e ainda, e agora, bom, graças a Mariana Sanches e a Relicário, pode, e eu concordo, eu acho que deve, porque a experiência indígena latino-americana, ela não é igual, ela não é uma experiência única em todos os países, E a gente tem visto, né, os nossos povos originários falando mais, aparecendo mais, tendo mais voz. Então, acho que é importante também entender como é que foi na região. Acho que é uma conversa que a gente não pode deixar de ter, né?
Sem perder de vista que a gente não pode replicar o nosso caráter moral para que essas narrativas uhum. sejam amplificadas, sacou? Elas precisam existir e conviver e ganhar espaço no nosso ambiente e não serem moldadas ao nosso ambiente. Se existe um momento para que isso aconteça, elas precisam estar, elas precisam habitar e as alternativas precisam estar presentes. Esse é o grande ponto. Com uma mensagem estética muito forte também, né? Existe um trabalho estético que não pode ser deixado de lado. Então, é isso. Além da história ser muito boa, existe uma assinatura muito forte, onde a mensagem realmente faz sentido, não é só uma mensagem moralizante. Vamos cuidar da estética, galera.
Aesthetics.
É, exato.
Não é só no Instagram que ela existe.
Exatamente.
Mas muito bem, acho que a gente encerra o ano muito bem, de verdade. A gente teve altos e baixos esse ano, mas acho que a gente fecha com chave de ouro. A gente tem tido bons anos, né? Bom fechamento de ano. Ano passado a gente também fechou muito bem com o Vaca de Nariz Sutil.
Sim.
Então acho que conhecer a Gaiardo esse ano foi um dos grandes altos, assim, pontos altos do meu ano. Gostei bastante, espero que venha mais coisa dela pra cá, né?
Se eu tiver. Não me engano, tem um livro de janeiro que foi traduzido pela queridíssima Ellen Maria Vasconcelos, que a gente já trouxe aqui.
Olá.
Saiu pela Moinhos. Faz um tempinho, só que também é aquela parada, né? Não entra na linha de frente de divulgação. Enfim. Mas tá aí a memória.
Tá bom, fica a dica então. Leiam Esse Ruaz, da Sara Gaiardo. De novo saiu pela Relicário. E fiquem de olho na Relicário como um todo. Tem muita coisa boa pipocando lá. A gente sempre tenta trazer um pouquinho de editoras independentes aqui pro podcast. Eu sei que nem sempre é fácil, né? Porque tem muito livro grande que tá sendo discutido, que a gente também quer trazer. Mas se vocês viram o nosso planejamento de 2024, tem bastante coisa fora da caixa ali, acho eu. Então eu vou deixar linkado aí onde dá pra linkar o vídeo, se vocês quiserem assistir, se vocês não assistiram. A gente tem um planejamento muito forte e ano que vem com força de novo. Então fiquem de olho. E eu acho que a mensagem final é isso. Leia Esse Ruaz, vá de cabeça aberta, quebre preconceitos e foque na estética.
Isso aí, se entregue à experiência. Isso sim não é um livro gourmet.
Fato.
Mas a experiência é o que vale.
Muito bom. E é isso. Temos episódio?
Temos episódio.
E tchau.
Tchau. I want you to know the power of the underground. We'll fight alone, just as we used to do in those days. All right. Fight just like we used to do.